A graça e a paz, queridos irmãos, boa noite. Graças a Deus que estamos reunidos em Cristo. Gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 11. Neemias, capítulo de número 11. Nós iremos ler dos versos de número 1 a 18. Neemias, capítulo de número 11, versículos de 1 a 18. E esperemos que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Por favor, depois da leitura, mantenham suas Bíblias abertas para analisarmos o texto e quão maravilhoso o texto será. Amém? Diz assim o texto bíblico: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São esses os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitub, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeças de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os filhos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Jabdiel, filho de Gedolim, dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Azricão, filho de Razabias, filho de Buni, Sabetai e Josadab, dos cabeças levitas que presidiam o serviço e fora da casa de Deus. Matatias, filho de Milca, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, Baquebuquias, o segundo dos seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jaduntum, todos os levitas na santa cidade foram 284. Amém. O que pregado é isso aqui, né, irmãos? É o que vocês estão pensando, né? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, graças nós te damos pela tua santa palavra. Ainda que de imediato nós possamos ver estranhezas nesses nomes, nessas contagens, quantas lições o Senhor tem nos ensinado e por meio do teu Espírito serão ministradas aqui hoje. Guarda os nossos corações em ti, Senhor. Ajuda-nos a viver para a tua glória, a te amar, Pai, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, como foi pregado domingo. Nos ajuda a viver, Senhor, para o louvor da Tua glória, pois é um desafio diário para nós vivermos verdadeiramente e integralmente para o Senhor. Exorta-nos, Deus, naquilo que precisamos ser exortados. Dê-nos humildade para aprendermos contigo, Senhor, e sermos cheios do Teu Espírito Santo. Fala-nos, Deus, constrói em nós o caráter de Jesus Cristo. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, os irmãos bem sabem, aqueles que têm nos acompanhado, principalmente nos sermões e em toda a exposição do livro de Neemias, o quão rico ele é de informações, e não será diferente no dia de hoje. A título de introdução, quero trazer aqui algumas informações, e hoje eu quero pedir aos irmãos paciência, porque o texto diante de nós hoje, aliás, todo o capítulo 11, ele é um texto singular nas Escrituras. Dificilmente nós vamos ter, e alguns até dizem que não há um texto semelhante a este em toda a Escritura Sagrada, que ele é um texto ímpar. Somente ele, em seu modo de narrar, e na situação e no contexto em que se encontra esse capítulo 11. E eu vou precisar, para fazer sentido aos irmãos, aquilo que nós lemos, me debruçar em contextos históricos e explicar. Eu vou fazer o máximo, de verdade, diante de Deus, farei o máximo para não transformar o sermão de hoje numa aula de seminário, porque realmente existe a necessidade de explicações e explicações e porquês que existe esse bendito capítulo 11 no livro de Neemias. Porque ele é um livro que mostra a realidade de um povo e ele desafia cada um de nós, uma vez que entendemos esse texto, a pensarmos e olharmos para dentro e dizer e encontrar em nós fatos que comprovem que nós temos vivido a nossa vida corretamente diante de Deus e debaixo da vontade de Deus. Amém? Ainda, a título de introdução, quero lembrar os irmãos algo que os irmãos já estão bem acostumados, aqueles que têm ouvido o sermão de Neemias. Que o livro de Neemias, ele está dividido em duas partes principais. Os irmãos bem sabem disso. São 13 capítulos, todo o livro de Neemias. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos a primeira parte do livro. A primeira parte do livro, o foco é a narrativa de uma estrutura física de Jerusalém. E aqui eu sei que os irmãos sabem disso, mas eu quero forçar os irmãos a saberem mesmo a diferença entre Jerusalém e Israel. Israel é nação, Jerusalém é cidade. Brasil, nação, Sorocaba, cidade. A diferença entre Sorocaba e Jerusalém, socialmente falando, é que Jerusalém é a capital, Sorocaba é interior. Até aí, ok? O foco da primeira parte é a estruturação de Jerusalém, da cidade. Ok? Amém, irmãos? Vocês vão entender o porquê que eu estou forçando os irmãos a compreenderem isso. A segunda parte do livro é do capítulo 8 até o final, que é o capítulo 13. Também existe uma reestruturação, mas agora essa reestruturação, ela é espiritual. Os irmãos se lembram que no capítulo 8, prestem muita atenção agora, porque eu preciso que os irmãos se lembrem do texto. Sem o contexto de Neemias, nós não entendemos o capítulo 11 de forma alguma. No capítulo 8, é dito e narrado, inicia-se dizendo que todos os judeus desceram, vieram de todas as cidades de Israel e se encontraram em Jerusalém, capital. Eles vieram de todos os lugares, se uniram todos em um único lugar e chegando na cidade de Jerusalém, eles vão chamar Esdras, que é amigo de Neemias, e eles vão dizer a Esdras: ensina-nos a palavra de Deus, leia para nós a palavra de Deus. E Esdras, ao ouvir isso, obviamente que eu estou contando rapidamente isso aqui, porque os irmãos já sabem, abre o livro da lei, começa a ler o livro, e não apenas ler, após ler, eles já são comovidos pelo Espírito Santo, e agora Esdras, juntamente com os sacerdotes, começam a explicar, a expor os textos bíblicos. São muitos homens explicando, porque diferente de hoje não se havia microfone. Então muitos precisavam ir, era toda uma nação reunida em um só lugar, e eles iam em grupinhos, e esses sacerdotes ensinavam, ministravam aquilo que Esdras tinha lido do livro da lei. Agora, uma vez que eles não apenas ouviram, mas compreenderam as escrituras sagradas, eles foram ainda cheios e quebrantados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, e passaram a vivenciar um avivamento. E por isso eles entraram em festa. Todavia, não foi uma festa rápida, de 4 horas, 5 horas. Foram de dias. E no 24º dia dessa festa, uma vez que todos os dias a palavra de Deus era lida a eles, eles agora perceberam que, ainda que Deus os amasse e tivesse avivado o coração deles, existiam aspectos individuais da vida deles que ainda precisavam passar por arrependimento, confissão de pecado e se tornarem mais próximos de Deus. E assim se fez. E agora nós estamos no capítulo 9. Uma vez que eles são avivados e compreendem a palavra de Deus, eles começam agora uma oração no capítulo 9, a oração mais longa das Escrituras. E eles começam a orar, e essas orações nada mais é do que a confissão da teologia que eles criam. Os irmãos se lembram disso? Então eles vão confessando a teologia em que eles criam, a maneira como eles criam, que era de forma correta biblicamente, e começam a expor isso de formas tópicas, em tópicos, mostrando, falaram dos pecados do passado de toda a nação de Israel, da maneira como os pais erraram, mas agora eles também se apresentam no final da oração e dizem: Senhor, nós estamos aqui, nós entendemos, nós sabemos tudo que o Senhor fez, tenha misericórdia de nós, nós queremos viver para a tua glória. Encerra-se o capítulo 9, inicia-se o capítulo 10, e eles vão agora firmar, oficializar de forma documental uma aliança com Deus. Os irmãos também se lembram disso no capítulo 10, e aí eles vão falar quais são os termos dessa aliança, quais são os propósitos dessa aliança, e ali vai ser descrito item por item daquilo que eles deveriam fazer, como eles deveriam fazer, o que eles deveriam crer, por que crer daquela forma. E uma vez feito esse documento, é chamado primeiramente a liderança, e depois vai trazendo uma estrutura do maior para o menor dentro da nação de Israel, e todos foram assinando essa aliança. A aliança está pronta. O que acontece quando essa aliança foi assinada, esse documento foi assinado? Significa que ali foi a conclusão de tudo aquilo que eles precisavam fazer para o retorno, desde o período em que saíram do cativeiro babilônico. Então, o que que nós temos com a finalização do capítulo 10? Todo o projeto de Deus para a vida deles, onde eles saem do cativeiro babilônico, ainda que Babilônia já tivesse sido destruída, os persas tivessem dominado, ainda eles ficaram um bom tempo com os persas, porque não se muda uma nação de uma hora para outra. Eles vêm em 3 caravanas, e agora que as 3 caravanas já chegaram, eles começam a reconstruir primeiramente a estrutura física, depois, a partir do capítulo 8, a estrutura espiritual, e no capítulo 10, todo esse projeto geral de estrutura física e espiritual estão acabados, e eles terminam assinando, dizendo: nós entendemos tudo isso. Se houvesse um cartório naquele período, com certeza iriam ali reconhecer firma da assinatura de cada um, porque era um documento sério. Era um documento sério. Agora, ainda que nós ainda estejamos na estrutura espiritual, o capítulo 11 vai iniciar uma nova fase da história do povo de Deus. Que fase é essa? Que após a conclusão de um projeto, isso tem que ser colocado em prática. Colocado em prática. E é justamente sobre isso que todo o capítulo 11 vai trazer a nós, de uma forma desafiadora. Desafiadora, uma vez que a gente consiga compreender todo o contexto também do capítulo 11. E é por isso que eu vou estar explicando aos irmãos a seriedade desse capítulo. Amém? Olhando especificamente para o texto, eu não estou ainda expondo e ainda não estou dando exemplos, ilustrações para ficar mais claro, mas olhando somente para o texto nesse momento. Qual é a prática inicial do povo de Deus depois dessas duas grandes estruturações física e espiritual na cidade de Jerusalém? Povoar a cidade de Jerusalém. Tudo aconteceu para que agora esta cidade seja povoada. E eu sei que alguns irmãos podem pensar assim: fácil. Não é. Não é simples. Tem muitos pontos que, por nós não termos vivido essa realidade, nós desconsideramos. Não por maldade, por falta, às vezes, de conhecimento, de uma compreensão mais profunda. Mas as questões aqui são extremamente profundas e desafiadoras do texto que nós lemos. E se nós não entendemos de fato o contexto, a gente lê esse texto dizendo: eu não vejo nada demais aqui. O que é que dá para se tirar daqui? Muita coisa. Muita coisa. Então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Sobre povoando Jerusalém. E como isso custou, e muito, para o povo de Deus, povoando Jerusalém. Eu disse no início que nós precisamos entender o contexto, então eu quero perder um tempinho com os irmãos antes de eu entrar necessariamente no texto. Rapidamente, somente lembrando aqui os irmãos, é um final de dois projetos grandiosíssimos, guiado por Deus, seja um projeto físico, seja um projeto espiritual. Ambos foram terminados, assinado a aliança, e agora a gente tem que fazer o quê? E eu vou usar uma terminologia corporativista, não tem como, de empresas grandes. Existe um projeto? Qual a data do projeto para entregar esse projeto? Olha, a data é tal, agora esse negócio tem que rodar. É assim que funciona. E aí se não rodar? Porque se o projeto não roda, cabeças rolam. É simples assim que funciona no corporativismo. Se o projeto não rodar, cabeças vão rolar. Porque vocês tiveram recurso, tempo, tudo aquilo que era necessário para vocês planejarem, isso aqui tem que funcionar. Então, nós estamos diante da conclusão do projeto de Deus e da conclusão do projeto desses judeus, que é a reestruturação física de Israel, principalmente focada em Jerusalém, a nação, assim também como a conclusão da reestruturação espiritual, uma vez que o povo estava distante de Deus, mas agora se achegaram perto novamente pela graça e precisam viver isso. Qual a conclusão disso, povo em Israel? O texto de Neemias, ele não vai trazer informações do porquê que isso tem que acontecer povoado, mas a Bíblia traz. Jerusalém é a cidade do grande Deus, foi ele que determinou, foi ele que tirou Abraão e levou para essa região, ele falou que essa região seria deles, que mandaria leite e mel, tem promessas que vão acontecer em Jerusalém, promessas espirituais, promessas físicas, promessas geográficas, tem desde Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, está tudo falado. Então, como ele é judeu, ele não precisa lembrar disso. E nós já conhecemos essas promessas também. Foram feitas alianças com Abraão, Isaac, Jacó, tudo para acontecer em Jerusalém, é de lá que viria o Salvador, Jesus Cristo. Então, existe, há uma importância geográfica nessa região. E esta cidade precisa ser habitada. Principalmente agora que terminou os projetos. Elas precisam ser habitadas. Ela precisa ser habitada. Mas existem aqui algumas questões que eu preciso pontuar aos irmãos das dificuldades que se há em habitar Jerusalém neste momento da história em que tudo está bonito. Cidade nova, estrutura nova, tudo erigido. Existem algumas pontuações. Primeiro, como eu disse, o projeto tem que acontecer. Mas existem considerações que precisam ser observadas. Primeiro, uma coisa é nós desenvolvermos um novo projeto, diante de uma realidade que já está estruturada. Vamos dar um exemplo simples. A empresa, uma grande empresa, ou o Estado, determina e é aprovado determinado projeto. Tanto no, dentro de uma grande empresa, a empresa já está rodando, ela já tem ganhos, ela está iniciando um novo projeto dentro dela, as coisas já estão acontecendo. O Estado, quando aprova um novo projeto para uma cidade, ou para o próprio Estado, ou para a federação, o país, se for no caso da federação, já está acontecendo, já está rodando, já tem estrutura, já tem dinheiro, tem os impostos, tem cabeças pensantes. Se for o Estado, a mesma coisa. Se for o município, também. O que, que vai ser feito de novo no município? E o governo municipal ali determina, mas o município já está arrecadando, já existe uma estrutura. Isso é uma coisa. Outra coisa é o projeto não apenas ser novo, mas ser o primeiro. E que tudo desse novo lugar depende do sucesso desse novo projeto. A situação de Israel nesse momento é o segundo ponto. Israel não tinha nada. Tinha sido destruída pela invasão da Babilônia há muitos séculos atrás. Eles ficaram como escravos. Outros homens maus dominaram aquela região, destruíram aquela região, fizeram o que queriam daquela região. Passa-se o período do juízo de Deus, eles retornam às duras custas para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, está tudo destruído, não há pedra sobre pedra. Eles precisam fazer tudo, tudo, numa cidade. Por favor, não confundam nós fazermos a reforma da nossa casa do que reestruturar uma cidade toda. Tudo que uma cidade precisa para ela existir como cidade. Eles precisam fazer tudo, e o sucesso do povo de Deus e das promessas do povo de Deus dependem de toda essa estruturação dar certo. Porque não tem algo caminhando junto com eles, dizendo, olha, se faltar alguma coisa, nós temos fundo, se faltar... Não, não, é só ali, está tudo destruído, e nós precisamos que esse primeiro projeto acerte, e acerte em cheio, não tem uma segunda chance. É que a gente sempre espiritualiza situações e não pensa o como isso tem preocupações externas, financeiras, econômicas, políticas. Porque Jerusalém é uma cidade real, irmãos. Se for lá, tem governo, tem escola, tem saúde, tem de tudo. Não é um lugar que você chega lá e tem um povo voando como se fosse anjo. Não é. É uma estrutura real. E existe uma segunda consideração. Além deles terem que acertar, agora prestem atenção, o contexto em que isso está acontecendo no capítulo 11, é que quando eles povoarem Jerusalém, a capital, diferente dos dias de hoje, eles não podem morar em Jerusalém para habitar Jerusalém e trabalharem fora de Jerusalém. Eu sei que nessa época não existia o formato de escola como existe hoje. Um prédio específico onde a criançada vai todo mundo lá, tem o período de aula, o horário de aula e depois todo mundo volta para casa. Não existia isso naquela época. Mas vamos tentar trazer essa aplicação. Também não pode morar em Jerusalém, as crianças estudarem fora e depois voltarem. Não pode. Isso não pode acontecer. Primeiro porque eles não têm condições. Não se existe carro. As cidades não são tão perto assim. Os irmãos, quando leem a Bíblia, vocês vão perceber assim, qual é a distância de tal cidade de cidade? Tantos dias de caminhada, era assim que eles faziam a medição. Então, não dá. Não dá para fazer isso, não dá para trabalhar fora da cidade, tem que ser ali. Qual o grande problema? Trabalhar onde? É tudo novo. E eu não posso trabalhar fora, porque a cidade depende de fortalecimento, crescimento, economia e aquilo que hoje, na modernidade, nós chamamos de desenvolvimento urbano. Nós precisamos disso. Então, não pode sair fora. Tá, então eu vou trabalhar onde? Porque eu sou uma pessoa, estou dando um exemplo aqui, trazendo para a nossa realidade. Imagine alguém dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa de fábrica, então, lá não tem fábrica ainda. Ah, não tem problema, porque se eu não conseguir, a gente até espera vir alguma fábrica, mas a minha esposa trabalha no comércio, então, lá não tem comércio. Não tem? Não. Então, eu sou um profissional de saúde, então, também não tem. É do zero. É do zero. Imaginem uma hipótese muito, muito estranha aqui agora, porque é uma situação que nós, irmãos, nunca vamos passar por isso. Não existe essa possibilidade de nós passarmos por isso, porque nós estamos no Ocidente, no século 21, em 2024, não tem mais como acontecer isso. Não tem. Talvez o micro do micro do micro do micro da história pode acontecer, mas é muito micro. Nessa proporção não existe mais essa situação. Então vamos forçar aqui um exemplo, porque eu preciso que vocês entendam de fato o que está acontecendo. Imagine que eu chego diante de vocês e digo assim, olha pessoal, semana que vem tem um plano, esse projeto é que eu vou fundar uma cidade. Está vendo? Um homem não funda mais, não existe mais essa possibilidade, mas no exemplo existe. Eu vou fundar uma cidade, eu tenho um terreno que é extremamente enorme e eu vou fazer uma cidade nesse lugar. O que eu estou pensando em fazer e já está certo? Vou chamar pessoas de fora. Foi isso que aconteceu. Chamar pessoas de fora, ainda que sejam brasileiros, mas são de fora. E eles vão construir a cidade. O meu projeto está maravilhoso. Tem tudo. Tem escola, tem comércio. Eu já preparei um lugar específico para ser a zona industrial. Tem a parte da saúde. Tem a parte do entretenimento. Tem tudo aquilo. Tem a segurança pública. Tem tudo aquilo que uma cidade precisa. Só não tem pessoas. Os prédios estão prontos. E quando eu terminar, eu quero que vocês vão morar lá. E aí vocês vão pensar, como que é? É. Vocês vão morar lá? E eu tenho certeza que o primeiro pensamento de vocês é mais ou menos assim. Não vou abrir mão do meu trabalho que eu consegui e cheguei num ambiente de sucesso para ir morar num lugar que não tem absolutamente nada para eu trabalhar. Mas deixa eu perguntar, por acaso lá já tem faculdade? Não, não tem faculdade. Sabe o que, que é? É que meus dois filhos, o mais velho já está no ano, esse ano já entra na faculdade, e o mais novo ano que vem. Não tem faculdade? Não, não tem. Tá, mas, bom, olha, talvez para mim seja um pouquinho mais fácil, alguém pode dizer, porque eu trabalho home office. Então, só que tem uma questão, não tem internet, porque o provedor de internet não chega lá ainda. E não vai chegar, a não ser que exista uma quantidade específica de pessoas da qual a empresa que provê a internet vê que faz sentido financeiro para eles investirem lá. Porque é assim que funciona o mundo. E se vocês não estiverem lá, nunca vai chegar. Porque nós estamos acostumados a uma outra realidade. Pessoas desbravam para nós, para depois a gente só usufruir do lugar. Se existe a possibilidade de mudarmos de cidade, com certeza a gente fica procurando todas as informações da cidade, porque nós não queremos morar em qualquer cidade. Essa é a situação de Israel, onde a capital está totalmente completa, erigida, templo erigido, os muros reconstruídos, as portas recolocadas, tudo está com uma estrutura nova, reconstruída, mas ninguém quer morar em Jerusalém. Não quero abrir mão da minha vida para morar num lugar em que eu preciso começar do zero. Nem você que acabou de ser avivado por Deus? Não foram vocês que fizeram a aliança? Eu falei que ia ser um texto que iria nos desafiar. Seu nome não está lá? O Senhor não perdoou vocês? O Senhor não deu uma nova oportunidade na vida de vocês? O Senhor não reconstruiu a história de vocês? Não, sim, Ele fez, e vocês não podem fazer nada para Ele. Não, veja bem. Não, veja bem o quê? Nós precisamos povoar essa cidade porque Deus quer que a gente povoe. O quanto você é cristão para abrir mão da sua vida para glorificar a Deus. É isso que está acontecendo nesse texto. Vocês não são o povo da aliança? Que fizeram a aliança, que assinaram a aliança, que choraram, pediram perdão pelos pecados dos seus pais e agora vocês vão cometer o mesmo pecado? Porque é muito bom termos experiências com Deus quando o agente ativo é o próprio Deus derramando graça sobre nós, mas é muito ruim quando nós somos o agente ativo da responsabilidade humana para fazer alguma coisa para Deus, aí nós tolhemos a mão. Quando a doutrina é sobre soberania divina, glória a Deus, aleluia. Quando a doutrina é sobre responsabilidade humana, abaixa os olhos e fala, nem me veja. Isso começa a mostrar que o relacionamento do crente com Deus nem sempre é um relacionamento de duas vias. Geralmente o relacionamento sempre parte da parte de Deus. É Ele que faz, é Ele que abre a mão, é Ele que abençoa, é Ele que prospera, é Ele que dá mais uma chance. E o crente? Estamos esperando as bênçãos chegar. E esse é um problema seríssimo do capítulo 11. Com isso, uma vez que eu consegui trazer o contexto, deu para entender a seriedade do momento? Uma vez que eu consegui trazer o contexto, eu também preciso falar agora de três coisas necessárias para compreender todo o livro de Neemias. Eu ainda estou na introdução, eu falei para vocês que ia ser um pouquinho mais complexo hoje. Três coisas que são importantes. Serve para todos os projetos e sonhos da sua vida. Mas, especificamente, nós vamos usar isso para o texto, porque é do próprio texto. Quando se fala de projeto, três coisas que precisam ficar muito claras para todos que estão envolvidos nesse projeto. Primeiro, a consolidação da ideia desse projeto. Um verdadeiro projeto não é papo de bar, que se fala numa noite jogando fora os assuntos e no outro dia ninguém se lembra de nada. Um verdadeiro projeto não é papo de bar. Isso tem que ser consolidado na ideia de todo mundo. Isso foi. Aqueles que lembram-se das exposições de Neemias, os irmãos vão se lembrar que na primeira parte, quando Neemias chega em Jerusalém, ele não fala nada para ninguém, não anuncia nada a ninguém por 3 dias. Ele vai fazer toda uma observação do terreno, daquilo que precisava ser feito. Depois de 3 dias, ele chama todo mundo e fala, galera, é o seguinte, precisamos fazer isso, isso, isso em Jerusalém, porque é Deus que está nos mandando. Isso precisa ficar consolidado. Sabe o que todo mundo falou? Amém. Todo mundo falou amém. Mas a ideia de consolidar essa ideia de um projeto, ela é tão séria, do qual precisa ficar claro para todos os crentes espalhados nesse mundo, que a obra de Deus, ela não subsiste apenas de momentos solenes. Exemplo, no culto, momento de culto, momento de uma reunião de ministério, momento de um estudo da palavra. Não. O reino de Deus é para todos os momentos da nossa existência. Estejamos nós reunidos com os irmãos em adoração no culto, ou estejamos trabalhando, cada um, na segunda-feira, 9 horas da manhã. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E isso tem que ser uma realidade. É a consolidação de uma ideia. Segunda coisa importante para entender um projeto. A funcionalidade de um projeto. Não adianta fazer um projeto lindo e não ser nada funcional. Vai perder tempo, investimento, dinheiro, saúde, porque isso mexe com a nossa saúde. Você não tem ideia. Pergunta para quem fez implementação de ISO 9000, para quem fez implementação de sistema ERP numa empresa. Você começa, se for 1 ano de implementação, você perdeu 10 anos da sua vida. De tão terrível que é. Vocês não têm ideia. E um monte de gente fiscalizando tudo que você está fazendo. Tudo tem que ter evidência. Desgastante. Estressante. Mas tem que ser funcional, senão não vale a pena. Tem que ser funcional. No texto, nos mostra que era. Prestem bastante atenção agora. Como era funcional. Até aqui a gente foi. Todo o texto foi mostrando isso. Mas com todo respeito aos irmãos aqui do texto bíblico, construir um novo templo, reconstruir os muros e assentar a porta, ainda que seja muito trabalhoso, principalmente nesse período da história, não é impossível e é mais fácil lidar com aquilo que é matéria inorgânica como tijolo e madeira do que com pessoas, acredite. Acredite. Mas era funcional. O que aconteceu? O templo foi terminado. O muro foi erguido. As portas foram assentadas. Todo o departamento da espiritualidade da nação foi realinhada. Aliança assinada. O que vem depois de tudo isso, para que todo esse projeto, além de funcional, apresente sucesso? Cada projeto vai ter a sua resposta. Aqui no texto bíblico é simples. Precisa-se de pessoas. Precisa-se de pessoas. Se essas pessoas não morarem em Jerusalém, tudo isso daqui foi em vão e o projeto foi um fracasso. Então isso tem que ser funcional. Mas até aqui eles fizeram. Terceira coisa a respeito de um projeto, e é justamente nesse ponto da história que nós estamos. Pessoas são mais importantes do que coisas e projetos. Pessoas são mais importantes do que coisas e projetos, e a Bíblia mostra isso claramente o tempo todo. Por quê? Vou usar três situações que fecham basicamente todo o mercado internacional. Três pontos que fecham o mercado internacional. Quer ver? Se não existir pessoas na posição de clientes, um monte de projeto falha. Se não existirem pessoas na posição de, infelizmente, pacientes, um monte de projeto falha. Se não existir pessoas na posição de consumidores, tudo acaba. Isso destrói. Essas três posições podem destruir o planeta, virar a economia do planeta. Clientes, pacientes e consumidores. Tira esse papel da sociedade. Você vai ver o que vai acontecer. No caso do texto bíblico, nós precisamos de habitantes em Jerusalém. E eles não estavam querendo muito, não. Porque tudo estava novo, mas não existia nada. Então, trazendo isso para o dia a dia, se eu quero comer um pão, não tenho uma padaria, se eu preciso de um remédio, não tenho uma farmácia, meus filhos não têm escola, eu não tenho trabalho, a minha mulher também não tem trabalho na área dela, não tem saúde. O que é que a gente faz? É do zero mesmo, irmãos. É do zero. Porque pessoas é o que faz dar certo todos os projetos. Todos os projetos são feitos porque existem pessoas no final daquilo para consumir aquilo, para fazer funcionar aquilo, para rodar aquilo. Tudo nessa vida. E eles tinham passado por um avivamento, e na hora de mostrar, a primeira coisa que vai exigir algo da existência deles, opa, peraí, não, olha bem, não é bem assim. Conseguiram entender? Agora a gente vai para o texto bíblico dentro dessa compreensão. Amém? Vamos lá? Apenas o versículo de número 1. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. E aqui já temos algumas informações e lições importantes. Mas dentro dessas lições, eu quero dizer aos irmãos que os versos 1 e 2 têm uma temática central. Quais foram os meios utilizados para povoar novamente Jerusalém? Quais foram os meios utilizados? Os versos 1 e 2 nos apresentam três meios, que eu quero fazer três lições aqui com os irmãos, então. Primeira lição: todos os líderes, todos os líderes teriam que ir para Jerusalém. É o que diz o versículo de número 1 no início. Os príncipes, que é os principais, né, os líderes do povo, habitaram em Jerusalém. Em primeiro lugar, os líderes têm que ser o exemplo. E aqui é um ótimo momento para eu informar aos irmãos que a liderança não é ter vida boa. Muitas vezes as pessoas olham para os líderes religiosos, ou líderes dentro de suas empresas, ou em outros determinados lugares, e a gente pensa que por ele ser líder, e muitas das vezes, principalmente no meio corporativo, empresários são líderes e têm um salário maior do que a grande média das pessoas, a gente acha que eles estão pulando de alegria. Se isso fosse verdade, milionário não dava tiro na cabeça. E olha que isso existe aos montes. Isso existe aos montes. Eu sei que a posição muitas vezes pode brilhar os olhos daqueles que almejam isso. Mas estar na liderança não é flores. O fato desses homens serem líderes, vocês acham que eles estavam felizes querendo ir para uma cidade onde não tinha nada para sua família? Vocês têm ideia do peso que é ser exemplo para todos? Carregar isso todos os dias? Porque são homens, movidos pelos mesmos desejos, que precisam tanto de Cristo como toda a igreja precisa, que precisam do sangue de Cristo como toda a igreja precisa. Não há nada de diferente neles. Olhando para uma compreensão teológica, as Escrituras dizem, na carta de Tiago, lá no final da Bíblia, que os líderes, que os pastores, serão julgados mais duramente. A gente precisa disso para a vida? Não precisa, mas Deus chamou. Teremos um juízo mais acirrado. Existirá perguntas, informações, pedidos de contas que vocês não terão. Não é gostoso para esses líderes da história, desse momento, dizerem, vamos ter que ir para Jerusalém. E por que eles têm que ir? Porque os líderes morando em Jerusalém, não deixa de ser um convite às outras pessoas para habitarem naquele lugar, não deixa de ser um encorajamento, porque um bom exemplo vale mais do que mil palavras. Então eles precisam ir. É a primeira lição. Os líderes precisam ser exemplo. E ser exemplo não é gostoso. Ser observado o tempo todo não é gostoso. Não é. Existe o tempo todo uma lupa diante de você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre todos os seus passos. Aonde você vai, o que você vai, o que você toma, o que você não toma. Ó, você é líder, hein? E eles precisam ir. Segunda lição que nós temos aqui, ainda no versículo de número 1, olha o texto. Os príncipes do povo, entendam, olha isso, irmãos, eu preciso que vocês entendam. Os príncipes, os principais do povo habitaram em Jerusalém, mas, o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Primeiro lugar, os líderes são exemplos, mas a segunda lição que nós temos aqui, o povo que foi para Jerusalém, foi porque decidiram no dado, na sorte. Não existiu homens o suficiente que diziam, eu vou, para a glória de Deus eu vou, eu abro mão de tudo, e nós vamos agora fazer essa cidade acontecer, está tudo pronto. Sabe quem foram? Alguém levanta a mão? Imagina os líderes. Alguém, agora é o momento, alguém levanta a mão para ir? Aquele silêncio. Olha, se vocês não fizerem isso, a gente vai ter que jogar no dado, vai ser na sorte. Aquele silêncio. Então vai ser na sorte. Isso significa que as pessoas que foram lá, foram de forma compulsória. Você acha que eu vou abrir mão do que eu tenho? Pô, vou ter que abrir. Tanta gente, eu caí. Foi assim que foram popular. Foi assim que aconteceu a nova população. Mas, queridos, vocês não acabaram de passar por um momento de avivamento. Mas avivamento é tão bom quando é Deus derramando graça sobre nós. Mas e quando sou eu que tenho que fazer algo para Deus? Não levanta a mão, abaixa a cabeça, faz de conta que não está falando comigo. Olha, na atualidade, nós precisamos de irmãos para fazer isso na igreja. Não, irmãos, Deus está falando com você. Estou ouvindo, estou cantando. Corpo mole, preguiça, não quer se responsabilizar, não quer abrir mão do seu descanso. Dá a opção de dizer, hoje eu não vou no culto. Não, mas você não vai por quê? Porque eu quero ficar em casa, deitado no sofá. Acabou. Ah, se o pastor faltar mais de 2 cultos consecutivos, pescotar para a assembleia, vamos tirar, pam, 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 pam. Vamos ser sinceros, irmãos. É isso que está acontecendo. Vocês querem ver o coração deles? A cada 10 pessoas, uma só era eleita compulsoriamente para ir para Jerusalém. Olha, isso aí, que estimativa doida é essa? Como é que enche uma cidade assim? Fala para mim, como é que enche? Cada 10 famílias, uma família escolhida. Olha a desproporcionalidade. E ainda de forma compulsória. Sabe quem não queria ir? Olhem o versículo de número 3. Eu não vou falar do início do versículo, mas do meio do versículo. Mas assim, ó, o início do versículo diz assim, versículo 3. São esses os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Mas o que importa é agora. Ó. Porém, está vendo aí? Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, quem é Israel aqui? Todos os habitantes, Israel, é a nação toda, Israel, tá? Os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos do servo de Salomão. Olha o nível das pessoas que não queriam ir para Jerusalém. Todos Israel, não, prefiro ficar em Judá, porque aqui está minha casa. Vou lá fazer, você acha que eu vou fazer alguma coisa para ajudar, rapaz? Vou abrir mão da minha casa? Todo Israel. Segundo, os sacerdotes. Meu amigo, o que, que tu está fazendo aí? Você não tem que ficar em Judá, você tem que vir para Jerusalém. O templo está em Jerusalém. Bom, eu sei que eu sou sacerdote, mas sério mesmo que eu vou ter que ir para Jerusalém? Você quer só o quê? Só a fama? Só os louros? Só a glória? Você é sacerdote, meu amigo? Nem eles queriam. Se eles não querem, você acha que o povo vai querer? Olha aqui o restante, aqui, ó. Os levitas também não queriam. Os servidores do templo, os funcionários, não queria. Não queria. Sabe quem não queria? Os filhos dos servos de Salomão. Os caras já trabalhavam em Jerusalém, já tinham morado lá. Obviamente que alguns já são velhos nesse período que trabalharam, porque há muitos anos atrás foram levados para a Babilônia, mas a geração desses não estava muito interessada, não importa que a gente serviu a Salomão, e tem toda uma estrutura de monarquia, não, não quero não, deixa para lá. Compulsórios. Os que foram para lá, foram no palitinho. Tem 10 palitinhos, o que tirar o menor vai para lá. Vergonhoso, né? Não é bonito. O mesmo povo que acabou de ser avivado por Deus, que viveu uma experiência profunda com Deus, demonstrando que muitas vezes o nosso conforto tem um valor para nós muito maior do que a presença e a obediência de Deus. Terceira lição, versículo 2. A terceira lição é maravilhosa. Porque nos ensina que o coração voluntário será honrado. Verso 2. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Eram poucos. Mas teve alguns que disseram: não quero jogar palitinho, não quero jogar dado. Conversei com a minha família, a gente sabe de tudo o que vai acarretar, influenciar em nossa casa, mas nós queremos ir para a cidade do grande Deus. Nós abrimos mão do nosso conforto, nós abrimos mão do nosso trabalho, porque nós sabemos que Deus vai nos sustentar e vai prover. E o texto diz que o povo, tudo falso, mas bem disseram a esses. Aplaudiram: olha, que homem de fé, que bênção, mas você mesmo não vai. Não. Não. É ou não é um desafio, queridos? Os irmãos se lembram quando eu preguei na semana passada dizendo que uma das características do avivamento é nós sermos tão cheios de Deus para que a gente possa sentir e vivenciar a presença de Deus no culto, mas na segunda-feira isso tem que continuar. Vocês se lembram disso? Porque senão é vazio. É só para aquele momento. Mas aqueles que tiveram um coração voluntário foram benditos, bem falados, foram honrados por toda Israel. Mas foram muitas, poucas pessoas. Então, qual foi os meios para que Israel, perdão, para que Jerusalém fosse povoada novamente? Primeiro, os líderes têm que estar lá. Segundo, ninguém aceitou? Forma compulsória. Acabou. Perdeu no dado e perdeu no palitinho. Forma compulsória. Terceiro, poucos voluntários que criam na providência divina. Dá para acreditar nessa história? Porque às vezes a gente olha para os textos, a gente acha que tudo é espiritual, tudo glorioso, tudo bendito. Fala: meu Deus, esse povo é tão santo, o que está fazendo na terra? É tão santo, tão perfeito. Não, irmão, está no texto aqui, ó. Povo de Deus. Isso fala muito sobre a nossa espiritualidade. E precisamos aplicar isso em nós. Isso aqui nunca mais vai acontecer, porque o mundo já está repleto de cidades e nações. Mas às vezes a gente não quer abrir mão de uma manhã gostosa de chuva para vir adorar a Deus. A gente não quer abrir mão do conforto do nosso sofá, da maciez do nosso travesseiro. Eu tenho uma palavra para vocês. O conforto do seu sofá e a maciez do teu travesseiro ainda vai te levar para o inferno. Nós criticamos e devemos criticar. Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de guisado. A gente não vende, né? O momento de adoração a Deus pelo nosso descanso. Para não termos responsabilidades, para não levantar a mão e dizer: poxa, agora me comprometi. Meu Deus do céu. Agora me comprometi. Mas ainda a gente olha para Esaú como se nós fôssemos diferentes. Será? Espero que sim. Mas não é a realidade de toda a igreja. Essa é uma aplicação coerente do texto nos dias de hoje. Extremamente coerente. A partir do versículo 3 até o versículo de número 9, nós vamos ter as pessoas que povoaram Jerusalém. Então, dos versos 1 e 2, os meios utilizados. Liderança povoando, o pessoal que foi compulsório tem que ir para lá, e poucos voluntários. Foram os meios utilizados. Mas quem foram essas pessoas que povoaram Jerusalém? Nós temos isso dos versos 3 a 9. E o texto nos ensina que foram apenas duas tribos, e aqui a gente tem mais um problema. Apenas duas tribos. E aqui eu preciso também explicar o contexto disso para os irmãos. Diferente de Israel, do período que nós chamamos de o Reino Unido, Israel teve três reis, os três primeiros reis, em que Israel era apenas uma nação. Primeiro rei de Israel, Saul, levantado pelos homens, não por Deus, só fez o que era errado. Reinou 40 anos sobre Israel. Segundo rei que substituiu Saul, Davi, o queridinho de Israel. Um homem segundo o coração de Deus, ainda que tivesse falhas, mas sabia se arrepender. Reinou por 40 anos. Terceiro rei que substituiu Davi, seu filho Salomão, diplomático, inteligente, mas não tão santo. Porque diplomático, a diplomacia e a inteligência não significa bom caratismo. Aprendemos isso já. Mas também reinou por 40 anos. No total, 120 anos de reino unido, ou seja, um rei sobre todo Israel, o reino unido. Morre-se Salomão em 931 a.C. Ele morre e o seu filho toma o seu lugar, de nome Roboão. Problema de Roboão. Diferente de alguns jovens que levavam a sério a vida em Deus, Roboão, ele era mais ou menos parecido com o que nós temos hoje, esses jovens dinâmicos, que acham que a história, o mundo e a vida passou a existir a partir do nascimento deles. Desconsideram o passado, uhul, tudo é no meu tempo. Problema da morte de Salomão, herdado por Roboão. Altos impostos da nação de Israel, fazendo com que todo o povo se tornasse pobre, para que pudessem custear as riquezas de Salomão. Esse viveu no Fausto. Esse soube viver com um gabarito. Ele vai dizer no livro de Eclesiastes que tudo o que a minha alma, ele fala, tudo o que minha alma desejou, eu tive. Rapaz, eu não tive nem 10% do que eu desejo. Ele teve tudo que a alma dele desejou. Para isso precisa de dinheiro. Os irmãos bem sabem que o Estado não produz nada. Então ele nunca tem dinheiro produzido por ele. Ele só recebe os impostos. Para ele fazer tudo o que ele queria da alma, ele tinha que acrescentar os impostos. Pois bem, Salomão morre, Roboão, seu filho toma o lugar, jovem dinâmico, acha que tudo é daquela forma. E vem pessoas do reinado consultar Roboão. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 10. Não precisa abrir, só vou contar aqui a história rapidamente para os irmãos, para entendermos o que está acontecendo aqui. Uma parte de Israel vem conversar com Roboão, liderado por Jeroboão. E Jeroboão, ao conversar com Roboão, diz o seguinte: olha, seu pai morreu, você é o novo rei, nós estamos dispostos a viver de forma correta em Israel, mas a gente precisa pedir que você reveja a carga tributária. Está muito difícil para nós, temos passado necessidade. Roboão, sendo jovem dinâmico, diz: olha, me dê 3 dias, daqui 3 dias vocês voltam e eu me dou a resposta. Jeroboão, juntamente com toda a trupe, diz: ok, sem problemas. E eles se vão e Roboão vai chamar, sabe quem para conversar? Os anciãos. A Bíblia fala assim: os homens idosos que trabalharam ao lado de Salomão. Perfeito. Pessoas maduras, que não têm sonhos muito doidos, têm história, têm experiência de governo, foram porta-voz de Salomão, e ele chega para esses anciãos e diz: é o seguinte, preciso de um conselho. Jeroboão com a trupe veio conversar, falando que os impostos estão altos. Eu não sei se está alto. Acho que não. Você acha que o filho de um rei está preocupado com o imposto alto? O filho da Ambev está preocupado com o valor que o pai paga a escola. Tenha minha santa paciência, né, irmãos? E ele fala: bom, eu não sei, mas está alto mesmo. Os anciãos falam assim: alto? A gente quase não tem o que comer. Mas a gente vai dizer algo a vocês, porque nós temos experiência, Roboão. Se você abaixar a carga tributária, você terá o povo na tua mão. Eles vão ser fiéis a você. Eles vão querer trabalhar pelo reino. Isso daqui vai se desenvolver, porque é assim que funciona. Você precisa de confiança. É assim que funciona a política. E ele fala: perfeito. Gostei. Mas eu vou pedir mais opiniões. Acho que uma segunda opinião sempre é melhor. E a segunda opinião foi para quem? Para os amigos da mesma idade, que cresceram junto, estão na escola. Mais jovens dinâmicos. Tudo acontece a partir de nós. O mundo existe a partir de nós. Todos são quadrados e atrasados. Nós somos, sabe nem interpretar gramática, mas eles são os melhores do mundo. E ele vai dizer a mesma coisa aos amigos. E sabe o que, que os jovens falam para Roboão? Como que é? Agora que você pode ter tudo que você quer, você vai baixar a carga tributária? Não. Quando eles vierem conversar, você vai dizer exatamente esse ditado. Diga assim: o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Vocês vão ver o que eu vou fazer com os impostos. 3 dias se passaram, Jeroboão voltou, e aí Roboão conseguiu verificar sim, e ele falou a mesma coisa: eu não vou aliviar, vai ser mais caro, porque o meu dedo mínimo é mais largo do que os meus lombos. Aconteceu uma revolução que nunca tinha acontecido em Israel. Israel se divide. São 12 tribos em Israel, os irmãos sabem disso. 10 vão com Jeroboão para o norte, só fica 2 no sul, sendo que Roboão é o governador de Judá. O grande problema é que quando eles se separaram de Israel, Deus não gostou. E você diz: como é que Deus não gosta disso? Eles iriam sofrer, tem que ter justiça. E aqui entra a nossa compreensão humanista e não de fé. A gente acha que Deus ia deixar acontecer tudo isso. Então eu preciso ajudar a Deus a resolver as coisas. E como que eu ajudo Deus? Fazendo aquilo que eu acho que é certo. E eles erraram. O reino nunca tinha que ser dividido. Eles tinham que ter orado a Deus. Sabe o que aconteceu? A Assíria, terrível império, veio sobre essas 10 tribos. Levou eles cativeiro. Matou todos eles. Aqueles que sobraram nunca mais voltaram. Casaram-se com pessoas de outros povos, da onde surgiu os samaritanos. Essa é a briga até hoje dos judeus com os samaritanos. Não existe essas 10 tribos mais, irmãos. Não existe mais desde 722 depois de Cristo, antes de Cristo. 722 antes de Cristo. Ficou o sul. Somente 2 tribos, Judá e Benjamim. São as que voltam da Babilônia. Eram 12, só tem 2. E ainda tem que povoar Jerusalém. Olha o problema. Problema demográfico. A gente não tem mais tanta pessoa como a gente tinha antes, né? Israel foi dizimada. Foi dizimada. Então, quem é que povoou Jerusalém? 2 tribos. Não toda, porque eles não queriam. Uma parte de 2 tribos. Olha a dificuldade. Sabe o que isso significa? Que depois de todo o trabalho, a cidade de Jerusalém podia ser um elefante branco, um mausoléu, um deserto. A não ser que eles fossem crentes e confiassem em Deus para abrir mão de suas vidas. Não precisa me responder qual de vocês aqui faria isso por Deus. Isso mostra muito do nosso cristianismo. É mais ou menos assim: Jesus teve que morrer por mim, mas eu não vou morrer por Jesus, não. Isso fala muito sobre o nosso cristianismo. 2 tribos. E é justamente disso que vai ser dito aqui. Olha só, versículo 3. Só a primeira parte, porque a segunda a gente já falou, que tem a ver com o versículo de número 1. São esses os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Aí ele faz um adendo. Porém, nas cidades de Judá, a gente já falou sobre isso, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Mas o início do versículo 3 é coadunado do 4, eu quero falar aqui do 4 até o 6, somente por enquanto, que vai falar da tribo de Judá. Então, olha lá. Quem foi os chefes da província? Esses chefes não são os líderes, são os pais de família. São os pais de família. Não são os voluntários, são os que foram pelo dado ou pelo palitinho. Então, olha só quem foram. 4. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá. Está vendo? É a primeira tribo das 2. Primeira tribo. E dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá. Aí começa, então, a narração. Os filhos de Judá. Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malaleu, dos filhos de Pérez e Maséias, filho de Baruque, filho de Colrosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Isso é número para habitar em cidade? Tem empresa? Tem muito mais do que isso. Judá era uma tribo maior do que a tribo de Benjamim. Porém, a quantidade de homens de Judá foi menor do que a tribo de Benjamim. Foram só 468 homens, diz o versículo 6. Esses homens eram valentes, mas eles eram especialistas na retaguarda, em proteger Jerusalém. A especialidade deles era proteger Jerusalém. Eles são um homem de retaguarda, eles são homens de proteção. Isso significa que para habitar em Jerusalém, como em todos os lugares daquela época, não basta só ir morar. Você tem que saber se proteger também. Não tinha polícia, irmãos. Não tinha segurança pública. Aliás, o mundo viveu assim até pouco tempo atrás. Quando a gente fala de 200 anos atrás, é ontem, quando a gente fala da história do homem, da humanidade. É ontem. Não se tinha. Aliás, não tinha um tantão de coisas. Vocês sabem que no Brasil, salvo se eu estiver enganado, mas a primeira certidão de casamento, a gente está falando de 150 anos atrás, tá? Coisa de ontem. Não se tinha certidão de casamento. Não existiam essas coisas. Só que aí a gente nasceu num ambiente, num mundo que tem todas essas coisas. A gente é tudo dinâmico. Oh, sempre teve. Não, não teve. Não teve. São coisas totalmente diferentes. Aqui eles precisavam não apenas habitar, mas lutar e defenderem a cidade de Deus. Assim como precisam haver crentes que defendam a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Porque muitas vezes a gente não quer fazer absolutamente nada para a gente não entrar em desacordo com ninguém. Não, a gente vai ter que defender. Porque o Senhor morreu por nós e a gente defendemos o reino de Deus. Isso aqui tem um valor imensurável. Isso tem um valor imensurável. E a partir do versículo 7 até o 10, nós temos os filhos de Benjamim. São esses os filhos de Benjamim. Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, depois dele Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Mas quantos eles foram de Benjamim? De acordo com o versículo de número 8, 928. É basicamente o dobro do pessoal de Judá, mas esses eram mais selvagens na guerra, eles eram pessoas de frente. Enquanto que Judá era a retaguarda, o pessoal de Benjamim trabalhava na vanguarda, eles iam para a guerra. O pessoal de Judá ficava protegendo a cidade. Estratégias, precisavam ter mais homens. Como eu disse, não é só morar, é defender. E aí você imagina isso na cabeça do povo. Gente, eu estou morando na região de Judá, você acha mesmo que eu vou para Jerusalém? Além de eu ter que abrir mão de tudo, ainda tenho que brigar pela cidade? É, irmão, é o que Deus quer. É o que Deus quer. Até onde vai a nossa obediência a Deus? Acho que essa é a primeira pergunta que precisa ficar claro de todo esse contexto, do verso 3 ao verso 9. Até onde nós obedecemos a Deus? Até onde não nos custe? Porque no Novo Testamento existe uma doutrina semelhante a esta. Aquele que quer vir pós mim, diz o Senhor Jesus, tome a tua cruz e siga-me. O cristianismo é obediência. O cristianismo é observação dos textos e da vontade de Deus. Em nenhum momento foi dito que o cristianismo é um paraíso. O cristianismo é um ato de adoração a Deus com a nossa vida. E se assim nos for pedido, precisamos fazer. Isto é fé em Deus. Isso é um termômetro da fé em Deus. É um desafio do que está acontecendo no capítulo 11. Dos versos 10 até o versículo 14, quem foi que povoou Jerusalém? Bom, em primeiro lugar, as duas tribos. Acabamos de ler. Em segundo lugar, o corpo dos trabalhadores do reino. Dos versos 10, no versículo de número 14, 10 a 14, nós temos agora os sacerdotes. Ah, eu sei que vocês querem ficar em Judá. Não vão ficar, não. Não vão ficar, não. Vocês só querem os louros? Só a glória, só a beleza, só Só aquilo que o ministério pode trazer? De bom, de reconhecimento? Olha, um sacerdote. Não. Seu lugar é no templo. Jerusalém, meu chapa. Para agora. Não foram de vontade própria. Não foram. Então nós temos aqui, dos versos de número 10 a 14, primeiramente, os sacerdotes. Preste bem atenção. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e os irmãos, cabeça de família, 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zebidiel, filho de Gedolim, ou Gedolim, aqui como a gente lê. E a gente fala, nossa, quanto sacerdote! Irmãos, a gente está falando de uma nação. Se não tiver esse povo aqui, não dá para atender todo mundo. Não dá. Mas sabe o que é interessante? Que quando os sacerdotes são chamados, é porque Neemias entende que é impossível existir uma cidade, principalmente a cidade do grande Deus, no Antigo Testamento, sem ter os homens que conduzam a fé, que Deus levantou a fé. Como é que pode não tê-los? Porque eles queriam ficar no bem bom em Judá. Eles querem ficar no interior, não querem vir para a capital. Porque é extremamente oneroso morar na capital, não tem nada. Além de tudo, vai ser caro. No interior, a gente se vira. Na capital, é só cidade. No interior, a gente tem terra, a gente se vira. Mas na capital, não dá. Não tem lucros. Os sacerdotes pensam nisso. Como é que pode? Mas vocês foram cheios de Deus há dias atrás. Deus restaurou vocês, então, mas eu, puxa, vou ter que abrir mão? Vai! Porque isso é reino. Mas uma das coisas mais lindas é que no versículo 15 está falando que os levitas foram também. Olha aí, os levitas. Mas antes de falar dos levitas, isso significa algo importante. Se os levitas foram, isso significa, irmãos, que os sacerdotes, eles foram enviados para Jerusalém somente para fazer o serviço deles. Porque assim tinha sido ordenado na lei. Chamou sacerdote, os levitas já falaram, sobrou para nós. Porque eles não vão fazer o nosso serviço. Porque assim Deus estruturou. Tem que ter os sacerdotes e os levitas. E qual é a diferença? Os sacerdotes tinham, né, três funções específicas no Antigo Testamento. Primeiro, ensinar e pregar a palavra de Deus. Prestem bem atenção. Função dos sacerdotes. Ensinar e pregar a palavra de Deus. Segunda função dos sacerdotes. Orar pelo povo. Ensinar e pregar a palavra. Orar pelo povo. E a terceira função, representar o povo diante de Deus. Acabou. É muita coisa. É muita coisa. Mas essas são as responsabilidades. O correto é o sacerdote não usar do seu tempo para fazer outras coisas, a não ser essas coisas. Quais são as coisas, irmãos? Ensinar e pregar a palavra de Deus, orar pelo povo e representar o povo diante de Deus. Isso significa que eles tinham que orar, levar, abençoar, ouvir, mas orar pelo povo de Israel. Ensinar e instruir na verdade. E depois, por causa dos sacrifícios, representar o povo diante de Deus. Os levitas foram chamados. E agora a gente tem do 15 ao 18. Vamos ler? Dos levitas, Semaías, filho de Razub, filho de Azricão, filho de Razabias, filho de Buni, Sabetai, Josadab, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, Baquebuquias, o segundo dos seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jadutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Sacerdotes, função: ensinar e pregar a palavra, orar pelo povo, representar o povo diante de Deus. Levitas, função: todas as demais atividades religiosas do templo. Todas as demais atividades religiosas do templo. Exemplo: eram eles que recolhiam, faziam a contagem dos dízimos, eram eles que estavam sabendo o que estava acontecendo com a igreja para poderem ajudar, era aquele braço do templo. De uma forma, para resumir aqui, bem simples, guardadas as devidas proporções, os levitas eram os diáconos do Antigo Testamento. Eram os diáconos do Antigo Testamento. Entendi, pastor. Vamos para a aplicação? Sacerdotes. Pregar e ensinar a palavra de Deus. Orar pelo povo. Representar o povo diante de Deus. Pastores do Novo Testamento. Sonho meu. Atos capítulo 6. Talvez a minha fé esteja igual a de Simeão. Talvez um dia os meus olhos possam ver. E eu irei em paz. Exclusividade do ministério pastoral de acordo com a Bíblia. Atos capítulo 6. Todos abriram? Vamos lá? Verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, deixa eu contar então isso aqui, a igreja de capítulo 2 de Atos, 120 pessoas no cenáculo, os irmãos se lembram disso, veio o poder do Espírito Santo, depois disso, no capítulo 3, Pedro pregou, 3 mil almas se converteram, a igreja que tinha 120 membros, agora tem 3.120 membros, segunda pregação de Pedro, Deus não aliviou não, salvou 5 mil almas. A igreja que tinha 120 membros, agora tem 8.120. Como que dorme com isso? É isso que está acontecendo. Multiplicou-se. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os hebreus são os judeus convertidos ao cristianismo. Os helenitas são aqueles que tinham toda a compreensão romana e grega que se converteram ao cristianismo. E, segundo eles, estava havendo aí uma discussão ali, uma murmuração entre eles. Por quê? Versículo 1. Porque as viúvas deles, dos helenitas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Imagina a cabeça dos 12. Dos 12 não, dos 12. Todos os 12, porque o Matias já estava aqui, né? A cabeça dos 12. Pelo Espírito Santo. Olha a decisão. Versículo 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. A gente não tem que se preocupar com isso. Não é isso que foi instruído no Antigo Testamento e não foi isso instruído por Jesus a nós. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos desse serviço, os diáconos, vulgo levitas do Antigo Testamento, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus. Eu não estou fazendo uma associação literal, não estou. Eles vão ser desse serviço. E os pastores? Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, a mesma coisa que os sacerdotes. A função do pastor é ele ter tempo para poder se consagrar, ter uma vida piedosa e cada dia mais e mais se debruçar diante das Escrituras para que ele tenha conhecimento, para que ele possa ter compreensão espiritual das coisas, discernimento, orientação de Deus e uma boa palavra. Essa é a função. E isso já dá muito trabalho. 5. Olha a graça divina aí na igreja. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, então estava crescendo mais do que os 8 mil, né? Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos sacerdotes. Aqueles que eram sacerdotes eram convertidos, porque existiam apóstolos que estavam se aprimorando na palavra de Deus. Falo isso tranquilamente, e eu sei do que eu estou falando. Você acha mesmo que os grandes pastores da mídia, sejam pentecostais ou reformados, a igreja tem o WhatsApp deles? Vocês acham mesmo isso? Para eu conseguir o WhatsApp deles é uma luta. Tem que passar por várias pessoas, e muitas vezes falam, não vai, a gente não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, não. Para convidar para vir pregar aqui. É uma luta. Eles não. Eles não atendem a igreja. Sempre quem atende é auxiliar. Eu sei do que eu estou falando, irmãos. Eles não atendem. Como é que pode um homem pregar toda semana em estados diferentes do Brasil, o cara escrever livro? Eu fui atrás da informação, falei, ou eu sou muito ruim, que eu não estou conseguindo sair do livro que eu estou escrevendo, ou realmente Deus não quer que eu escreva. Daí eu descobri. É porque eles têm ghostwriting. Sabe o que é isso? Pessoas que escrevem para eles. Não escreve o que as pessoas querem. Eles gravam e mandam, e essas pessoas já escrevem no formato, que é um formato chato também, viu, irmãos? Um formato burocrático para se escrever livro. Então, ele grava aquilo e manda o arquivo para a pessoa e fala, se vira, esse é o capítulo 2. Transforma isso em livro. Porque não dá, como que o cara consegue lançar 2, 3 livros por ano? O cara está pregando, toda semana o cara está no estado. Falei, como que eu não consigo? Daí eu descobri, foram honestos comigo. Falei, pois é, não estou nesse nível ainda, né? Falta chão para eu chegar nesse nível. Então, não estou nesse nível. Deus os abençoe, obrigado. Saí humilhado, mas pelo menos com conhecimento de causa. É assim que funciona, irmãos. Isso significa que assim como o pastor, os diáconos também têm uma séria função na igreja. A igreja precisa saber disso e os diáconos precisam saber disso. Aliás, a mesma qualificação para um pastor é a mesma qualificação de um diácono, escrito lá em 1 Timóteo capítulo 3. Porque também era a mesma qualificação para um sacerdote, era uma qualificação para os levitas. Que Deus os abençoe, irmãos. Porque o capítulo 11 vai continuar nos desafiando a partir do versículo 19. Que Deus nos abençoe a termos experiências profundas com Deus. Mas quando necessário, nós demonstrarmos que essas experiências valeu a pena. E que nós estamos dispostos a que, se for nos pedido, entregarmos a nossa vida pelo Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?